segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos no capítulo 3 e tem o título Desenvolvimento Mediúnico. E é muito interessante esse capítulo, esse tema, porque, na verdade, todos nós temos a mediunidade, né? Todos nós, como nós vimos no capítulo 2, nós temos a glândula epífise ou pineal, que tem uma função no nosso organismo, né? Uma função espiritual, entre outras coisas também. E nós somos espíritos. Então, espírito se comunica com quem? Com espíritos, ou encarnados ou desencarnados. Mas o nosso universo é de espíritos. E nessa questão do desenvolvimento mediúnico, sobre a mediunidade propriamente dita, no livro O Consolador, a questão 382, vem abordando sobre essas questões. Aliás, esse livro é um livro muito interessante, porque é um livro de perguntas e respostas. Então, foram perguntas feitas e o Emmanuel vem aqui respondendo, vem exemplificando para a gente. Ou seja, é um livro que colabora com toda a doutrina espírita, mesmo porque... Para mim, pessoalmente, eu acho assim muito didático quando é pergunta e resposta. Porque às vezes você lê um texto e dependendo do teu entendimento, dependendo da tua atenção, você até pode ter uma compreensão distorcida daquilo. Mas quando é assim, pergunta e resposta, é diferente. Então, nesse livro Consolador, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a questão 382 é muito objetiva. Fala: qual a verdadeira definição da mediunidade? Então, mais objetivo do que isso, impossível. E aí ele diz o seguinte, o Emmanuel: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a gente está vendo aqui que a mediunidade, né, atrelada aos estudos evangélicos, no dai de graça, o que de graça recebeste, que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, né? Fazer ao bem ao próximo como queira para si. Então, a mediunidade atrelada com os princípios evangélicos, ela é um grande trampolim nosso. Realmente é Deus, os bons espíritos, atuando no planeta, na humanidade, através da mediunidade. Então, é uma coisa assim espetacular. E no livro No Invisível, do Leon Denis, na página 67, nos diz: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige método, paciência, altas aspirações, sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes.
Então, é justamente isso do que nós falamos no programa passado, do cultivo da mediunidade. Meus irmãos, a mediunidade sendo uma planta, e aí vamos lá, a semente é boa. Como é que eu vou cultivar essa semente? Eu vou ter que analisar o tipo de solo que eu vou colocar, se a exposição é a água, com mais ou menos água eu posso expor, a luz ou menos luz. Então eu vou ter que analisar a natureza, assim, é a mediunidade. Eu tenho que ver como é que funciona em mim, por isso, né, que às vezes o médium fala assim, ah, mas não tem os 20 mandamentos para ser um bom médium? Não tem uma regra? E a gente fala assim, não, né? Na verdade, a regra é o Evangelho de Jesus. E a partir daí, analisa na sua mediunidade, na sua fisiologia mediúnica, no seu funcionamento mediúnico, o que é que ajuda você e o que é que não ajuda. Em que momento ou que procedimento você tomou para ter um exercício mediúnico mais útil, mais eficaz? E que expediente ou que escolha você fez naquele dia em que a sua presença, a sua postura dentro do fenômeno mediúnico, você acha que foi prejudicada? E a partir daí, se a nossa proposta é a mediunidade com Jesus, cada um de nós vai fazendo as suas escolhas, vai fazendo sua seleção e vai fazendo seu código de conduta diante da mediunidade.
É, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, tem que se fala da influência moral do médium. É muito interessante porque a questão 226 e o item 5 fala assim: nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem? E aí os espíritos falam: muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, e não o cega o amor próprio. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenham-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Né?
Isso é bom, porque a gente às vezes fala assim, ah, mas acontece que fulano tem a vida assim, 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 tem tais escolhas, olha só os espíritos que vêm através dele. Aí é interessante, ao invés de eu copiar o melhor, eu copio o pior, né? Quando, na verdade, os espíritos servem dele porque não tem um outro melhor. Porque se tiver um bom instrumento, é o que vai ser escolhido. Eu sempre falo da nossa vida. Se eu quiser mandar um recado para Berenice, qual vai ser o meu padrão de escolha? Primeira coisa, alguém que eu confie. Por quê? Se eu tiver qualquer um, eu vou mandar um recado, mas vou até falar pouco, procurar criar uma imagem pra ver se a Berenice entende, porque eu sei que a coisa vai deturpar. Mas se eu tiver alguém que eu confie, que tenha um bom material, eu vou poder mandar exatamente conforme eu gostaria o recado pra ela. Assim são os espíritos. Eles usam de qualquer um quando eles só têm aquilo mesmo. E o objetivo deles sempre é o bem. Mas quando eles têm um instrumento melhor, é claro que eles vão usar um instrumento melhor.
É isso aí. E continuando, depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre, entre os homens, um oceano de palavras e algumas gotas de ação. É muito interessante aqui essa comparação que ele fala, né? Porque às vezes é realmente, nós vivemos num oceano de palavras e gotas de ação com relação a tudo na nossa vida. E a gente tem que meditar sobre isso aqui, cortar um pouco as nossas palavras e aumentar as nossas ações. Nós já comentamos aqui que é aquela uma orientação de Francisco de Assis, né? Divulgue sempre o Evangelho, sempre, mas use palavras quando for extremamente necessário. Ou seja, vamos usar a ação. Então, pouca palavra e mais ação. E aí ele continua: nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um outro rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor, a dificuldade desencoraja do fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo de manifestações iniciais. Então, a gente está vendo aqui um grupo, né? Uma senhora, dois senhores e um rapaz. Cada um está reclamando. Um está desanimado porque já tem um tempo que ele está com o lápis na mão e a psicografia não aparece. O outro fala que não está vindo muito com assiduidade porque está desanimado. A outra senhora também está dizendo que ela não recebe estímulo. Então, este grupo conversando é uma coisa assim, muito comum nos dias de hoje. Agora, por que será que acontece isso, né? Nós queremos estímulo, mas a nossa maneira. Porque aqui ele começou assim, olha. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Ou seja, o trabalho estava marcado para aquele horário, os amigos estavam lá. Então, quer estímulo maior do que esse, do que a pontualidade, você marcar com a pessoa e a pessoa está pontualmente para atender a tarefa? Isso é um estímulo. Só que, muitas vezes, não é o estímulo que a gente quer ter para dar continuidade ao serviço. Às vezes, queremos bajulações, queremos regalias, queremos novidade, queremos ter receitas prontas, queremos recadinhos da espiritualidade especificamente para cada um de nós, e às vezes não vem, porque não vem mesmo, e...
Milindra, né?
Exatamente, vem o milindre e vem o desânimo. Então a gente está vendo aqui uma situação que é muito comum, um grupo desanimado. Mas se a gente espremer aqui, a gente vai ver que tudo é fruto do pensamento de cada um. E das ações de cada um, porque a espiritualidade que vai trabalhar com os amigos espirituais que precisam ser atendidos, esses já estão lá. E aí ele continua. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. Isso aqui é uma outra situação muito interessante. Ele está falando que a pessoa fez a prece e foi acompanhado por todos os presentes. Muitas vezes estamos num momento de prece e nós não acompanhamos a prece. Nós fazemos uma prece particular, né, que não é aquela prece coletiva. Ora, no momento de prece coletiva, tem que ser a prece coletiva, porque aquilo é um trabalho. A prece em si é um trabalho. Agora, está tomando o passo individual, você faz uma prece individual. Encerrou a reunião mediúnica ou a palestra pública, o momento da prece coletiva. É o momento da prece coletiva, porque aquilo ali é um trabalho também, né?
E aí tem gente que fala assim, ah, mas aí eu vou entrar no coletivo, vocês são individual. Gente, quando eu coloco a minha vibração, ela vai com a qualidade das minhas necessidades. Então, quando eu engrosso na prece coletiva, eu tenho até mais facilidade em chegar à minha necessidade até o plano espiritual.
E interessante que aqui no livro O Consolador, que é esse livro de perguntas e respostas maravilhoso, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, na questão 387, fazem essa pergunta: qual a maior necessidade do médium? Você aí que está nos ouvindo, qual que você acha? Qual é a maior necessidade do médium? E o Emmanuel responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão.
E a gente às vezes acha que evangelizar é fazer o curso de evangelho. Também é importante. Mas é importante eu começar a botar o curso do evangelho no curso da minha vida. Começar a trabalhar com a prática daquilo, né? Então eu sou médium. O meu trabalho é de contato com espíritos. Aí eu tenho que pensar assim, como é que é o meu contato com a Berenice? Como é que é o meu contato lá dentro de casa? Como é que é o meu contato com o pessoal da rádio? Eu tenho que começar a analisar esse meu contato. Porque senão fica um teatrinho, né? Ah, eu sou um bom médico, mas não sou um bom cidadão. O que é isso? Não existe.
É verdade. E aí ele vai continuando. 18 pessoas mantêm-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação de uma alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo.
E nesse momento a gente fica olhando que a mediunidade, então, assim como a planta, como disse Leon Denis, ela tem alguns requisitos, né, para esse desenvolvimento, né? E o que a gente quer, quando ele fala questões fisiológicas, eu acho que se eu dormir de tarde, eu vou ser bom médico. Ou se eu comer isso ou não comer aquilo, né? Se eu fizer certos exercícios, vai ser muito bom. Quando, na verdade, no capítulo 17, que fala da formação dos médios, né? É a continuidade daquele item 200. No item 217, Kardec fala: uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médio não abuse dela. O contentamento que está aí advém a alguns principiantes que lhe provocam entusiasmo que pouco importa moderar, que muito importa moderar. Deve lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, corre um risco de ser enganado por mistificadores. Bom é que, para evitar esse mal, a Tora tem um sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio.
Então a gente está vendo aqui, como ele mesmo coloca, né, qual é a edificação? O que a gente precisa? Esforço, requer, né? Disciplina, educação, esforço e perseverança. Esforço, essa palavra aparece em todos os capítulos. E mais de uma vez. Porque é um esforço mesmo. O bom atleta, ele tem que fazer o quê? Um esforço, um treinamento. E o treinamento, por mais que ele saiba a técnica, se pegar um jogador de futebol que entende tudo de futebol, entende de técnica, tem o dom da bola, domínio completo da bola, mas se ele não treinar e se ele não se esforçar, ele vai ser um jogador medíocre.
E no atletismo tem isso, né? A criatura, se ela fizer normalmente, né, sem fazer força, ela tá mantendo. Mas quando ela começa a fazer algum esforço, ali ela tá se superando. Como o esforço é superar, tem que ser feito, né?
É verdade. E então ele vai continuando aqui, ele diz: dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: Apostara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se à reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me um instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafar por aluviões de corpúsculos negros e a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Isso aí, essa palavra, que é uma palavrinha difícil, né? Epidídimo é onde se amadurecem os espermatozoides, então é um órgão onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Então agora o Alexandre vai explicar para ele tudo o que ele viu e ele está assim, espantado, né? Então, só fazendo aqui uma revisão, porque ele está olhando a epífise, que epífise ou pineal é a mesma glândula, é uma glândula que ela é geradora, é uma glândula que ela produz, que para a medicina, ao tempo que o André Luiz era médico, ele mesmo diz que era apenas uma glândula ligada ao sexo, mais assim na parte da puberdade. Então, a gente está vendo que existe uma ligação dessa glândula com o sexo. Por quê? Porque é energia. Sexo é energia, essa glândula é uma glândula que ela é movida à energia. Da mesma forma que a aproximação dos espíritos para se utilizar do médium, ela tem a ver com essa glândula. Por quê? Porque o espírito ali é uma energia que vai passar sentimentos que são energia. Então a gente está vendo que é um ponto de energia, é como se fosse uma tomada, né? Porque tudo ali, as coisas acontecem por ali. E essa ligação com o sexo, por isso que ele está vendo que toda a energia desse médium é uma energia voltada para o desgaste, para o sexo material. O que é o sexo material? Você usar o seu aparelho para um prazer carnal totalmente material. Quando, na verdade, você usando o sexo para o amor, usando o sexo com amor, quando a gente fala que é com amor, não é o sexo para a reprodução. Ah, só é feito o sexo no momento de reprodução. Absolutamente. Porque o sexo é uma fonte geradora, como a gente está vendo aqui, porque também mexe com essa glândula. Então, o sexo ligado à questão material, ela vai produzir um desgaste, como ele mesmo está vendo nesse médium. O sexo ligado ao amor, ele vai gerar o quê? Vai gerar uma... ele é uma fonte geradora de energia que vai causar o quê? A plenitude. Por isso, como nós já vimos em capítulos anteriores, o sexo com amor, no final, ele gera satisfação, plenitude. O sexo sem amor, apenas carnal, gera cansaço e fadiga física. Então, vamos pensar nesse aspecto e dar um novo rumo à nossa condição sexual. Muita paz.
Muita paz, irmão.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.